Estamos de volta conversando hoje com Maria Dourado, ela que é de Ibititá, mas hoje está radicada em Morro do Chapéu e que recentemente lançou um trabalho autoral. Eu queria começar falando desse trabalho da seguinte forma: quando você traz um trabalho deste porte, com tanta ancestralidade, tantas características locais da sua cultura, da sua vivência, não se tem interesse comercial numa situação desta, não. Se bem que premiações, a exemplo do próprio Grammy, sim, observam muito essas características culturais locais, esses pequenos detalhes que você enaltece na sua poesia, na sua música, com o seu ambiente, com o seu local de nascimento, com a preservação cultural da sua região. Eu estou enganado ou você fez pensando em dizer, pá, eu vou fazer para ganhar dinheiro?
Não, eu sou zero ambição. Eu gosto de contar a minha história através da música e assim contar as histórias das pessoas que me influenciaram, que são os homenageados, as homenageadas, né? E nesse disco eu faço bastante referência, principalmente à comunidade do Remanso, onde eu tenho Dona Anitta, né? Que é uma grande, porque eu morei muito tempo em Lençóis, e a comunidade do Remanso é uma grande matriz, assim, de fonte de cultura, de manifestação, de músicas próprias, do turismo também que tem lá, né, a região do Marimbus, e também de outros lugares que eu tive vivências, como os curandeiros que eu estava falando. Então eu gosto muito de fazer referência a esse povo, porque de uma maneira simples, né, de mostrar como a nossa cultura é tão grande, tão grandiosa.
Você trouxe também, no primeiro momento, a ideia da influência cigana nas suas músicas. Naturalmente, a cultura cigana, ela se soma a essa sua característica um pouco nômade de ser. Você rodou muito na América, especialmente, né? Como é que isso influencia a sua construção musical? E por que exatamente a cultura cigana, a musicalidade, o jeito de ser, te influenciou tanto na construção da sua música?
Então, boa pergunta. Pois é. Eu sempre tive essa forma de ser nômade desde adolescente. Eu nunca liguei muito pra ficar. Eu ficava pra lá e pra cá, zero conforto, não ligava pra essas coisas. E aí, quando eu com 18 anos, já cedo, primeiro eu saí com 15 anos de casa, né? Fui morar em Salvador, e com 18 anos eu fui morar no Rio de Janeiro, fazer faculdade lá, faculdade de História. Lá eu tive muita influência dos músicos, da musicalidade, do que estava acontecendo no Rio de Janeiro naquele momento. No Rio de Janeiro estava recebendo bastante músicos da Argentina, muita gente da Argentina, e também muitos músicos da Europa, e tudo, que tinha essa influência da música balcânica, que é a música cigana do leste europeu. Quando eu falo música cigana, é mais essa influência aí dessa música cigana, que são as escalas...
Praticamente originária, né?
São escalas ali muito interessantes. Eu gosto muito. E também a gente assistia... Nessa época, a gente assistia muito filme de Costurica, filmes que falava sobre a origem dos povos ciganos, e que são filmes, assim, que são bem fortes em música. Então, isso influenciou bastante. No Rio de Janeiro... Tinha também uma banda, no mesmo tempo que teve a minha banda que surgiu, mais ou menos por aí, que foi o Trotamundo, também tinha outras bandas que misturavam forró com música cigana, e também tinha músicos de fanfarra mesmo, que também tinha essa influência de música balcânica, então eu peguei muito daí. E aí o que aconteceu? Chegou esse pessoal da Argentina e eu saí viajando com o pessoal da Argentina, por Minas Gerais e Argentina e tudo mais. E aí fui ficando ainda mais nesse modo nômade. Tem gente que pensa que eu tenho realmente a origem cigana, mas não exatamente. Muita gente pensa, mas não tenho. Foi um modo de vida mesmo, e a identificação, quem sabe, de carnação, não sei.
É verdade, né?
Mas é isso. Então, essa influência dessas escalas tem a ver com os músicos, principalmente o músico argentino que fazia parte da minha banda Trotamundo, né? Ele também tinha essa influência junto comigo, né? E aí, por isso, então surgiu essas duas músicas que eu quis juntar em uma para esse álbum, que é Roda Cigana e Como Nasce o Rio. São duas músicas. A primeira, Roda Cigana, teve a primeira gravação com o maestro Letieres Leite, nosso saudoso maestro, que ficou muito lindo também. Só que eu quis fazer outra versão, uma versão bem diferente, até a tonalidade mudou, pra juntar com a música Como Nasce o Rio. A música Como Nasce o Rio, sim, que é da banda Trotamundo. né? E essa banda Trotamundo que viajou bastante. Com essa banda que eu saí rodando em festivais, tocando em rua e tocando em vários lugares. Principalmente em Minas Gerais e São Paulo, que a gente fez mais público aí.
Sua história é interessante e intrigante ao tempo em que você tem uma característica nômade. O momento em que você vivencia com a sua banda de viagens pela América evidencia isto, não é uma questão de estar fazendo show em barzinho, show em clube, grande público, não. É tocando na praça, tocando na rua, pelo que eu entendi. E de repente você se depara como professora de canto para crianças.
Sim.
É uma mudança de 360 graus, assim. Como é que fica essa cabeça e como é que as crianças reagem à professora Maria Dourado?
Então, é porque todo mundo pensa que eu sou novinha, né? Eu já tenho muita idade, eu já vivi muito. Mas assim, em toda essa vivência, já tem há muito tempo que eu deixei de ser nômade, tá? Já tem mais de, sei lá, 14 anos que eu deixei de ser nômade. Não, é, tipo, por aí. Então, quando eu deixei, assim, de ser nômade, eu lembro exatamente, foi uma coisa, assim, que eu vivi entre a vida e a morte. Eu falei assim, nossa, se eu sobreviver aqui de uma situação, assim, em cachoeira, com rio, assim, sabe, com tempestade, se eu sobreviver, eu vou voltar pra Bahia, fiz uma promessa, e vou fazer o meu projeto, que é com vozes, e principalmente com adolescentes e criança, que é o meu foco. E aí, assim se deu, né? Aí eu voltei, primeiro eu voltei pra Lençóis, e aí eu formei o Coral Idiomã, aí, que até hoje ele ainda está, ele está ativo, inclusive vai ter um projeto para o ano que vem para esse coral, e aí a minha ideia é juntar o Coral de Oman com as cantoras de Lençóis, e a ideia é também juntar com as cantoras daqui, é um imenso desafio, né? Que é por isso que eu dei uma parada assim de fazer outras coisas para focar nesse, também nesse projeto. E, bom, me perdi um pouco.
Aí você fala da formação do coral,
do
mas...
coral,
Em Morro do Chapéu, como é que as crianças reagem numa escola, né, numa sala de aula, a aulas de canto e coral, experiência que eu tive, que é muitíssimo agradável, nos educa muito, evita a gente estar com problemas de afonia e outras coisas mais, a voz, a gente precisa ter descanso, tem todos os detalhes e vai encontrando a voz da gente no espaço, uma criança, um menino, 10, 12 anos, está começando a desenvolver a voz mais grave. E ele vai encontrar a voz dele naquele grupo, ali, naquela música, naquele contexto, onde uma menina vai ser soprano, alto, ele já vai ser barítono, sei lá. Enfim, como é que a criançada reage a isto? Ou não deu tempo chegar a este ponto? Ficou realmente só na construção das músicas infantis para que eles cantassem, mesmo você buscando construir voz sobre voz?
Então, eu até conversei com isso sobre você em outra entrevista. Quando a gente trabalha com criança, é muito mais fácil, porque as crianças, geralmente, elas cantam todas uníssonas. Não dá pra fazer diferenciação de vozes, textura, harmonização. Dá pra fazer o quê? Jogo de pergunta e resposta, porque elas são muito boas em ritmo. Em ritmo e afinação. E respiração são maravilhosas. Eu dando aula pra criança, na verdade, eu que aprendo. Nossa, porque... é impressionante, porque a resposta que a criança dá em termos de carinho, em termos de afinação e a energia que é gerada é realmente impressionante. A minha experiência na escola pedagógica foi muito interessante, foi muito boa. Mas quando eu vou fazer essa questão de texturas, harmonização, aí eu vou buscar um público mais velho, assim. Adolescente já começa a entender mais. E porque começa na adolescência a diferenciação das vozes. Os homens ficam com a voz mais grave, as meninas, né? E também uma diferenciação porque muitas vezes fica preso, porque não tá entendendo por que aquela voz tá mudando, né? Por isso que eu amo trabalhar com adolescente também, que é pegar nesse momento aí. Também já trabalhei com idosos, mas assim, adolescente pra mim é o que eu mais amo, assim.
Muito bom. Vamos então à canção Roda Cigana e Como Nasce um Rio, que na minha visão o título já sugere este despertar, este acordar de uma criança, de um adolescente para a música a partir da voz, que não deixa de ser um instrumento, ou talvez um instrumento que faz nascer todos os outros, porque é quem realmente baliza ali as coisas e a pessoa vai colocando as cordas, um violão, um sopro, o que seja. Você já falou da origem, mas fique à vontade, se quiser falar um pouco mais e dedicar.
Essa música?
Sim.
Eu dedico, ó... Ai, meu Deus. É porque a primeira pessoa que eu pensei, que não está mais entre nós, mas eu quero dedicar a Leti Aires Leite, porque além de ter me produzido, a gente teve uma parceria incrível. É, foi um grande ídolo que passou pela minha vida, eu quero dedicar a Leti Aires Leite. E também tinha muita essa musicalidade árabe, porque ele também se considerava árabe, assim, né? Dos mouros, né? Então tem muita coisa a se descobrir sobre Leti Aires Leite ainda. Então eu dedico a Leti Aires Leite, essa música.
Vamos ouvir, a gente volta para encerrar o bate-papo.